de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, professor! Olá, professora!
Oi, pai, mãe, estudante!
Olá, você que é ligado na educação, que gosta de aprender se divertindo!
Você que tá na região sul, na região norte...
No sudeste, no nordeste, no centro-oeste...
Seja bem-vindo ao Escola Brasil!
O programa de hoje foi feito especialmente para você que quer buscar o caminho da paz, em casa, na escola e na vida.
Tamo na paz, tudo legal, pode crer. Não tem maldade, sem treta, sem sangue. Descanse o seu gatilho, aqui não é filme de bang bang. Só quero tirar uma onda com meu povo. Ouvir um som do gueto, um rap bem louco. Colar na banca, firmeza e dar risada de monte. Tipo aquelas vidas que rola com a maloca do Bronx. Tipo aquelas vidas...
Bronx! É, esse ritmo é do movimento hip-hop do Bronx.
Você está se perguntando o que isso tem a ver com a paz? Então vamos contar. Bronx é um bairro de Nova York, nos Estados Unidos da América.
Nos anos 60, o bairro era abandonado, sem segurança, cheio de gangues que brigavam umas com as outras.
Um dia, as próprias gangues ficaram cansadas de tanta violência. Sabe o que fizeram? Elas se reuniram no início da década de 70 e firmaram o maior tratado de paz que Nova York já tinha visto.
E foi assim que começou o movimento hip-hop, ou a cultura hip-hop. Foi a forma que os jovens da periferia encontraram para expressar as dificuldades deles.
Eles se comunicam pela música, que é o rap, esse ritmo que você ouviu. Pela arte do grafite, que é a pintura em spray. E pela dança, o break.
Legal esse exemplo, né? Mostra que violência se resolve com diálogo, tolerância, aceitação das diferenças.
E esse é o assunto de hoje. Vamos conhecer algumas causas e soluções para diminuir a violência.
Depois do intervalo, vamos conversar com a psicóloga Marília Lobão de Moura sobre as causas da violência juvenil.
Vamos apresentar também o resultado de uma escola que conseguiu mudar o quadro de violência, abrindo as portas para a comunidade. A gente volta já.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
No programa de hoje, estamos falando de paz. O Escola Brasil foi procurar saber por que o jovem se torna violento. O que que leva o adolescente a se revoltar contra tudo e contra todos, a ponto de prejudicar a própria vida?
Para entender melhor o assunto, conversamos com a psicóloga Marília Lobão de Moura, coordenadora do Núcleo Psicossocial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Segundo ela, um dado importante a ser analisado é que a maioria das ocorrências é praticada por alunos ou ex-alunos que abandonaram o colégio.
A psicóloga avalia que muitas vezes a violência acontece por causa da forma como esses alunos foram tratados por profissionais da própria escola e que o professor precisa estar preparado para lidar com esses adolescentes.
A violência, ela existe porque ela é uma sequência de violência onde todos agridem todos. Quando o Estado pega um professor e joga este pobre desse professor numa escola com alunos com gangue, ele está sendo vítima de uma violência do Estado, porque o Estado deveria ter selecionado entre esses professores quem tem o dom de lidar com adolescentes com distúrbio de comportamento, treinar e capacitar esses professores para lidar com esses alunos e colocá-los numa escola que ofereça segurança.
Para Marília Lobão, o jovem violento precisa de limites, mas também precisa ser compreendido.
Quando o jovem chega a esse ponto, ele precisa ter o limite físico que o impeça de agredir outros. É assim que você vai começar a trabalhar o que não foi ensinado quando criança, que é lidar com limites sem atuar através da violência. E aí ele ser abordado por um profissional especializado. Ter um diálogo pacifista com esse aluno, entrando em contato com a dor dele, porque ninguém agride porque não está sofrendo. É assim que o professor tem que lidar.
Gente, é bom refletir sobre as questões levantadas aqui pela psicóloga Marília. O profissional de educação precisa estar preparado. A seleção cuidadosa e a formação continuada de professores e funcionários de escola são essenciais para que se consiga um ambiente tranquilo na escola.
Pode ser também que a escola tenha regras autoritárias ou rígidas demais, currículos e formas de avaliação fora da realidade dos estudantes.
Ou ainda medidas que discriminem os alunos. Pense nisso. O jovem também precisa ser ouvido.
Daqui a pouco vamos conhecer um rapaz que, depois de abandonar os estudos, voltou à escola para ensinar.
Agora vamos falar da promoção Arca das Letras, que vai sortear 30 arcas! 30 arcas cheinhas de livros para as comunidades rurais.
A promoção vem lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
São mais de 200 livros em cada arca para montar uma biblioteca pública. Já pensou?
É, as bibliotecas serão montadas pelo pessoal do Programa de Bibliotecas da Secretaria de Reordenamento Agrário, do MDA. Essa promoção só vale para a área rural, tá?
Você escreve para o Escola Brasil dizendo por que quer montar uma biblioteca da Arca das Letras na sua comunidade e aguarda o sorteio. Anote aí o endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Toque musical. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar.
Você de casa, se lembra dessa música?
O nome dela é Cidadão. No final da década de 70, início dos anos 80, ela fez muito sucesso com esse cantor aí, o mineiro Zé Geraldo.
Depois do Zé Geraldo, muitos cantores gravaram essa música. Um deles foi o paraibano Zé Ramalho.
Mas de quem é essa letra, hein? Você sabe?
Essa letra tão emocionante, gente, é do compositor Lúcio Barbosa.
O Lúcio Barbosa hoje trabalha como chaveiro na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. O sonho dele é gravar um CD.
Ê, Lúcio Barbosa, parabéns pela sua música. E entre em contato com a Escola Brasil, porque nós queremos bater um papo com você, viu?
Então agora, vamos ouvir a música toda.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar.
Nós ouvimos a música Cidadão, do Lúcio Barbosa, na voz do Zé Geraldo.
Escola Brasil.
Seria legal usar essa música em sala de aula para falar sobre o conceito de cidadania, que tal?
É, todo mundo pode discutir o conceito de cidadão. Por exemplo, cidadão é ser habitante de uma cidade? Sim, é, também. Mas o cidadão tem direitos, tem deveres.
Tem o dever de respeitar as leis, pagar os impostos.
E tem direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei.
Será que o personagem dessa música era um cidadão? Coloque a meninada para pensar sobre isso.
Vocês podem falar ainda sobre os direitos e deveres dos alunos e dos professores em sala de aula. Bom, nós falamos ainda há pouco de algumas causas da violência e da necessidade do jovem se expressar. Aqui no Brasil, uma das soluções encontradas para promover a interação entre escola e comunidade e para promover a paz foi a escola aberta.
A ideia é simples. O colégio abre nos fins de semana e funciona como um centro de atividades e de lazer para toda a vizinhança.
Os alunos podem fazer oficinas de dança, de música, podem aprender um ofício. As opções são as mais variadas.
Nós procuramos um desses instrutores de fim de semana. É o Ed Brown, oficineiro de uma escola aberta da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo.
O Ed ensina grafite, a pintura do movimento hip hop, que se faz com tinta spray. Ele fez um desenho que virou até capa de livro. Que livro é esse, Ed?
É um livro de poesias. Eu fiz um desenho no papel Xamex e acabou virando a capa do livro. Que era justamente o que ele estava procurando, que o tema do livro é a paz, né? As poesias eram relacionadas à paz.
Ah, tá. Ô, Ed, como é que é esse desenho, hein? Já que nós estamos no rádio, assim, dá pra você descrever?
Bom, o desenho é um grafiteiro, né, escrevendo no muro o nome Paz, mas só que em grafite, né, uhum. Uma letra grafitada, que a gente chama de bomber.
E essa oficina de grafite que você dá aula, Ed, ela já existia antes?
Não existia a oficina de grafite aí nas escolas abertas. Aí eu fiz a inscrição, né, eles me indicaram para uma escola, aí eu fui lá, fui até a escola e passei o meu histórico, né, do que eu sabia fazer, né. E acabei que eles me colocaram para ser oficineiro da escola.
Ed, a gente ouve falar muito que o grande barato do Escola Aberta é que os jovens passam a sentir que a escola também é deles, né? Passam a cuidar melhor dela. Então deixa eu te perguntar, o que mudou aí, hein? Foi a escola que passou a enxergar os alunos ou foram os alunos que passaram a enxergar a escola?
Poxa, tanto a escola quanto os alunos, né? Porque a escola abrindo aos finais de semana tá dando uma oportunidade para que eles possam estar se interessando melhor pelas atividades que acontecem, né? É. E tanto os alunos viu que a escola é como se fosse uma segunda casa, né? Que, né? Na realidade, eles passam metade do tempo dentro da escola, hein?
Ed, e tem muitos alunos que antes abandonaram a escola e acabaram voltando. Eu soube que esse é seu caso. Por que você decidiu voltar a estudar?
Pelo incentivo, né, das pessoas que pediram para me voltar, entendeu, a estudar para poder, que eu tô querendo fazer uma faculdade de arte, então eu tô tentando concluir para poder fazer essa faculdade de arte.
Opa, então continue estudando e não desista dos seus sonhos. Um beijo grande, Ed.
Falou.
Bom, gente, as escolas que abrem as portas para a comunidade geralmente conseguem reduzir a violência e, mais importante, atrair os alunos que deixaram de estudar.
O programa Escola Aberta do Governo Federal existe, por enquanto, em 9 capitais. Recife, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Boa Vista.
Mas o estado ou município que quiser saber como criar um programa parecido, Pode ligar para o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O número é 61, o DDD de Brasília, e o telefone é 3212-4372. Anotou?
Vamos falar de novo. DDD 61, telefone 3212-4372.
Muito bem. E aí a gente volta depois do intervalo com o matuto mais sabido. Ou será o mais estabanado do Brasil, hein?
Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Karma, karma, gente, karma, 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 karma. Vem cá, Ramona, Ramona, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês ficam aqui na porta aqui me esperando só um cadinho aqui, meu. Pode ser. Karma,
mas,
todo mundo.
Que karma, tudo, menino. Que barulheira é essa aí na porta, hein? De onde vieram esses bichos todos?
Ai, 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 ai. Oh, são os bichos lá da fazenda, Sandrinha, hein?
São os bichos.
Eles estão tudo assustados, eu trouxe eles aqui, ó. Eu tive que trazer eles tudo com eu aqui, ó.
Ai, menino. Mas, mas dói tudo.
Explica isso aí, rapaz.
Eu tô com a espinha lá caída. Olha como é que tá a minha canela aqui, ó.
Nossa.
Tudo inchado, ó, o dedão do meu pé aqui, ó. Olha só.
Nossa.
Tá parecendo um pimentão, bichinho.
Parece um tomate, o bicho. Então, o que que foi que aconteceu lá na fazenda, hein, Matuto?
Parece que você foi atropelado por um caminhão, Matuto.
Sandrinha, você sabe, antes que fosse um caminhão, viu?
Por quê? O que que aconteceu, então?
Conta!
Você tá aí todo estrupiado, os bichos todos assustados. O que que houve? Passou um furacão na fazenda? Aqui?
Furacão? É, furacão nada, Cadu. Isso aqui é o resultado de passar um dia na fazenda com o sobrinho do compadre Chacoalha. Olha o nome do menino. Pimentinha.
Ah, mas
Zé Pimentinha. Pensa no menino danado.
Ei,
chutava minha cadela, tá, pisava no meu pé, soltou as... foi lá no galinheiro, soltou as galinhas, tudo.
Foi?
Jogou bombinha dentro do chiquinho, os porquinhos ficou tudo doido, viu? Puxou o rabo do helicóptero.
Eita, coitado
do
helicóptero.
O que é isso? Olha, foi um peteco, gente.
Eu tô
você
imaginando.
Não pode nem... imaginando? Você não pode nem imaginar.
É que tem criança que realmente é uma traquinagem só, né, menino? Não para um instante, tá sempre aprontando.
É, mas o pior é que não é só isso não, meu garoto.
Não?
O mais preocupante no caso do Zé Pimentinha, Cadu...
O que que é?
É que além das traquinagens todas, ele só fala, sabe em quê?
O quê?
Violência. É um tal de falar que vai bater nos outros meninos, quebrar a escola toda com um pedaço de pau.
Ah, isso é ruim.
O menino é violento, menino.
Mas e a família dessa criança, Matuto?
Infelizmente pra ele, o mau exemplo tá dentro de casa, viu, gente?
É mesmo?
O pai do Zé Pimentinha é o João Valentão. O irmão dele é o Trovão. Ó, um sujeito que só se mete em confusão. Bate na mulher, viu? Anda com o revólver na cintura pra mostrar que é o bom da bocada. Mostra pra todo mundo.
Terrível isso.
Vê se tem cabimento um trem desse.
Tem cabimento nenhum mesmo, não.
O menino só pode prender coisa que não presta.
Coitadinha dessa criança. Em vez de receber do pai uma boa educação, tá aí ganhando um exemplo de violência dentro de casa,
pois
né?
Pois é, criança não deve conviver em ambiente assim, violento, muito menos em casa, né?
Eu até queria pedir a Sandrinha pra falar, porque a Sandrinha fala tão suave, né?
Podia dar uma melhorada nisso, né?
Ô, Sandrinha. Ô, Cadu, você falou um negocinho aí em casa, nem em casa e nem na rua, e nem nos campos de futebol.
Pois é, eu falei que não deve conviver no ambiente, lugar
de
nenhum,
jeito,
é, velho?
Né? E nem nas escolas, né? Ou seja, em lugar nenhum.
Então, claro que não, mesmo, né, Matuto?
Ô, Sandrinha, ô, Cadu.
Oi.
Os professores podem ajudar, sabia?
Pode, né?
É, e muito. Eles podem ajudar e muito a afastar a violência da escola e da vida das crianças. Você quer ver um negocinho?
Quero.
Por exemplo, esbarra aqui, ó. Pode colocar os alunos pra trabalhar em grupo.
Oh, boa ideia, Matuto. Né? O trabalho em grupo, assim, todo mundo junto ajuda a criar amizade entre os alunos, vão se conhecer melhor.
Outra coisa, ô Cadu, é estimular a gentileza, a cordialidade.
Como é importante isso, viu, Matuto?
É verdade.
Cumprimentar o amigo, o professor, assim, com bom dia, boa tarde.
Boa noite. Usar as palavras mágicas.
Isso.
Obrigado, por favor. Com licença. Sabe que além de mostrar boa educação, cria um ambiente de respeito, de cordialidade. Isso é ótimo, viu?
É verdade.
E todo mundo tem que fazer isso. Não é só aluno, não.
É.
Os professores, os funcionários devem ser os primeiros a dar o exemplo.
Ô, Cador.
Oi.
Outra palavra mágica que o professor pode usar contra a violência é o tal do elogio, né?
Ah, elogio.
Elogiar é bom. Sempre que o aluno for fazer, assim, alguma tarefa, alguma atividade,
uhum,
o mínimo que ele fizer já merece um elogio.
Claro.
Né?
Ajuda, né?
É, já ajuda aí. Um parabéns, um incentivo.
É, fazendo isso, a criança vai se sentir, assim, estimulada a fazer o melhor que ela conseguir.
Você reforça. E a família deve estar junto com a escola nesse trabalho.
Pois é, Cadu. E isso já é um passo enorme pra gente conseguir a paz em todos os lugares da Terra, né? Na escola, em casa, na fazenda. Ó, mas primeiro nós temos que buscar o quê? A paz. E a paz tem que ser buscada onde? Dentro de cada um de nós.
Mas falando nele.
E por falar nisso, deixa eu levar os meus bichinhos de volta pra fazenda.
Eles já ficaram até quietinhos ali, ó.
Porque acho que uma hora dessa o Zé Pimentinha já deve ter ido embora, viu? E a paz voltou a reinar na Fazenda Matinha.
Tá bom. Tchau, Matuto.
Fazenda Coelho, leva o seu filho.
Deve
estar
um céu lá agora, viu, galera?
Tchau, Matuto.
Vamos embora, gente. Vamos voltar pra fazenda. Vamos pra Fazenda Matinha. Vamos lá. Opa, calma, sem confusão. Ramona, essa vaquinha minha. Vem cá, Ramona. Vamos todo mundo tranquilo, tudo juntinho aqui em grupo, tudo na paz.
É, seria bom se a gente pudesse sempre viver em paz, em todos os lugares, né?
É, na escola a violência pode ficar tão séria que às vezes vira caso de polícia.
Nem me
Há
faz.
Dois anos, uma briga entre duas alunas numa escola de Planaltina, no Distrito Federal, acabou em tragédia. Uma delas morreu.
Pois é, veja só, isso é uma tragédia mesmo. Depois disso, a escola decidiu que tinha que fazer alguma coisa para promover a cultura da paz entre os alunos. O professor Paulo César Ramos de Araújo trabalha nessa escola, o Centro de Ensino Médio Estela dos Querubins. E ele vai conversar com a gente. Olá, professor Paulo César, como vai?
Tudo bom.
Tudo bom, professor. Qual foi a solução que o Centro de Ensino Médio Estela dos Querubins encontrou para resolver o problema da violência?
Nós decidimos fazer intervalos culturais na escola. A morte aconteceu no intervalo, então nós trocamos um intervalo barulhento, de muita correria, por um intervalo onde os alunos pudessem apresentar os trabalhos que vinham desenvolvendo na sala de aulas, mas para que os outros alunos também pudessem participar.
Certo. E como é que é esse intervalo cultural, então, professor Paulo César?
O intervalo cultural, ele é justamente o momento de expor todos os trabalhos que são desenvolvidos em sala de aula. As pinturas, as artes. E esses alunos, quando se manifestam, acabam também sendo reconhecidos pelos outros alunos. Nós acabamos descobrindo que todos os alunos têm algum talento. Isso gera uma grande sensação de amizade, de companheirismo.
Ah, tá. E vocês também convidam a comunidade de fora da escola para ver o trabalho dos alunos, né? Como é que é esse encontro, hein?
A gente convida para participar de atividades que aí nós chamamos de cafés culturais, né? Geralmente acontece pela manhã e dentro desse café da manhã a gente tem as apresentações musicais.
Aí a comunidade toda participa, né, professor?
Pois é. E qual foi o resultado desse trabalho, hein, professor Paulo? Qual foi a vitória de vocês, assim? O que vocês têm para contar?
O que nós temos, assim, a contar de vitória é o fato de a gente ter uma escola de 3 anos que, finalizando esse ano, não precisaria ser pintada por pichações, né, conforme eram. Os vidros não são quebrados. Brigas, faz tempo que a gente não registra uma briga de alunos. Olha aquela imagem negativa que tivemos de 2004... Ela não é nem comentada mais hoje em dia.
Puxa, que beleza. Essa imagem de 2004 que o professor Paulo está se referindo é a briga das meninas que acabou na morte de uma delas. Bom, a gente fica muito feliz de saber que é possível reverter um quadro de violência.
Obrigada, professor Paulo César, por dividir essa experiência com os ouvintes da Escola Brasil.
Para os nossos ouvintes, um feliz abraço e que reconheçam na escola o grande fundamento da sociedade.
Muito obrigado, professor.
Já anotou o número da caixa postal para escrever para Escola Brasil?
Então pegue lápis e papel que depois do intervalo nós vamos dar o endereço e falar novamente da promoção que vai sortear...
30 arcas com mais de 200 livros cada uma para as comunidades rurais.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
Você está ouvindo o Escola Brasil, um programa inteirinho voltado para a educação.
E você que está ouvindo a gente aí na área rural, já pegou lápis e papel? Presta atenção, hein? O Escola Brasil e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vão sortear 30 baús cheios de livros para as comunidades rurais.
Mais de 200 livros cada um.
Exatamente, Sandra!
Esses livros são do programa Arca das Letras, que tem parceria com o Ministério da Educação.
Para que a sua comunidade tenha a chance de ganhar uma dessas bibliotecas, escreva para o Escola Brasil dizendo... Quero ganhar a Arca das Letras porque...
Aí você diz por que a sua comunidade precisa de uma biblioteca dessas. Depois é só aguardar o sorteio.
Isso.
Estamos esperando a sua carta.
Ah, sim. Se você quiser mandar também uma sugestão para o programa, pode escrever. Mas faz o seguinte, põe no envelope separado, tá certo? Faz um para a promoção Arca das Letras e outra para o Escola Brasil.
E se você é compositor, tem um CD gravado, mande sua música para o Escola Brasil com nome, endereço e um telefone para contato. Nós queremos dar voz aos talentos brasileiros, à cultura brasileira.
Muito bem, então anote agora o endereço da Caixa Postal do Escola Brasil.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
É, pois é, a sua carta já chegou e ainda vai chegar. Nós estamos querendo saber de gente que escreveu para nós aqui e que nós estamos querendo saber como é que andam as novidades. Então vou mandando um grande abraço e pedindo Clarismar de Fátima Lopes Borges, você de Miranorte, no Tocantins, já escreveu para gente uma vez? Volte a escrever, estamos com saudade, viu, Clarismar?
Olha, ainda no estado do Tocantins, nós vamos mandar um beijinho muito especial para Darquirene de Oliveira Moraes, de Darcinópolis. Um beijo, Darquirene, para você e todo mundo aí de Darcinópolis.
Legal, e agora eu vou mandar um grande abraço para Edineide Neres da Silva, que mora na rua Dom Pedro II, em Xique-Xique, na Bahia. A Edineide, que na época escrevia pra gente, fazia umas cartas lindas, envelope todo desenhado. Edineide, escreve pra gente e manda as novidades, tá bom? Nós ficamos por aqui. Falamos hoje sobre como cultivar a paz.
E queremos deixar uma reflexão para todos, porque cada um de nós é responsável por mudar a realidade do nosso ambiente. Uhum. Cada um pode fazer a sua parte.
Então, a questão que nós queremos deixar aqui é a seguinte: qual o papel da família, da escola, dos meios de comunicação, de cada um na formação de uma criança?
E como cada um de nós pode contribuir para diminuir e até mesmo acabar com a violência no nosso país?
Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão.
Até amanhã.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.